Fala, moçada, vamos nessa. Seguindo aqui, então, no nosso módulo, está tratando da parte de inequações do segundo grau. Vamos dar uma olhada aqui, então, em alguns exemplos um pouquinho mais bizarros. Não, estou até com medo. Relaxa. Relaxa que nada está tão ruim que não possa piorar. Vou preparar terreno. Se o seu examinador, como eu falei, não estiver lá com tanto bom humor, tentar ferrar a sua vida, a gente está aqui preparado, tá bom? Pode bater que a gente está preparado aqui para revidar. Então, vem. Primeiro exemplo desse bloco é esse aqui, ó. X ao quadrado menos 4 sobre 3 menos x menos 2 sobre 2 menor ou igual a zero. Bom, tô falando que aqui fica um pouquinho pior, aí o cara mete aqui uma fraçãozinha e tem que tirar MMC, aquela papagaiada toda. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, trabalhar com denominador comum de 3 e 2. Que denominador comum pode ser esse? Pode ser o 6. Ou qualquer outro número que dividisse por 3 e por 2. Bruno, não sei porquê, cara, mas me deu vontade de usar o 36. É, digamos que você está afim de arrumar conta a mais para fazer, mas está valendo. 36 não é um número que divide por 3, que divide por 2? Ok. Bruno, não sei porquê te explicar, não, mas me veio na cabeça aqui usar o número 60. Beleza, 60 divide por 3, 60 divide por 2. Lembra que eu sempre falo o seguinte, a vantagem de se trabalhar com o MMC é que essa letrinha M do início é de mínimo. O MMC tem o poder de te ajudar a fazer menos contas, certo? Ele é o menor dos múltiplos comuns. E com esse MMC você faz, então, contas com valores menores. Mas qualquer número que você encontrasse aí que dividisse por 3 e por 2 estaria valendo. Vamos devagar. Lembrei aqui, falei rapidinho da ideia do MMC. Agora se liga, me ajuda. Vou colocar o 6 como denominador comum. E aí a gente divide e multiplica, tá bom? 6, se eu for dividir por 3, vai dar 2. E aí esse 2 tem que multiplicar aqui, ó, o x ao quadrado menos 4. 2 que multiplica x ao quadrado menos 4. Pega o 6 e divide por 2. Então esse 6 aqui, você vai dividir por esse 2. E vai multiplicar pelo que está aqui em cima, certo? Então você primeiro divide para depois multiplicar. Aqui você já tem que ficar atento, porque tem um sinal de menos. Então, o 6 dividido por 2 vai dar 3, só que tem aquele menos ali na frente. Então, fica menos 3 que multiplica x menos 2. Tá bom? Então, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3, menos 3 que multiplica x menos 2. Tudo isso menor ou igual a o 6, se eu for dividir por 1, vai dar 6. 6 vezes 0 vai dar 0. Então, aqui, eu, às vezes, pego questionamentos de vocês no seguinte sentido. Bruno, eu posso fazer de cabeça, cara? 6 dividido por 3 deu 2. Pode. Se você lembrar que 6 dividido por 3 deu 2. Se você lembrar que esse 2 tem que multiplicar o x ao quadrado, que esse 2 tem que multiplicar o menos 4, está valendo. O problema é que, às vezes, na tentativa de acelerar, vocês fazem algumas merdinhas, né? Porque aí, 6 por 3 deu 2. Aí dá 2x ao quadrado menos 4. Não, aí está errado. Pode fazer de cabeça, mas lembrando que 6 dividido por 3 dá 2 e que você vai ter que distribuir esse 2 para o x ao quadrado e para o menos 4. Aqui ainda vai. Vejo muito problema na segunda parte. 6 dividido por 2 deu 3. Aí, como tem aquele menos ali, você vai dizer, menos 3x, e aí esquece que o menos 3 tem que multiplicar também o menos 2. Então, é menos 3 que multiplica x e é menos 3 que multiplica menos 2. Você está entendendo o que eu estou falando? 6 dividido por 2 deu 3. Como tem o sinal de menos, fica menos 3 multiplicando x e o menos 3 multiplicando menos 2. Bom? Então, tudo isso, se você achar que dá para fazer de cabeça, perfeito. Mas toma cuidado com os sinais, que é onde a gente vê geral aqui se confundindo. Bom? Bom, vamos lá. Como o 6 ele virou um denominador comum para toda a minha expressão, ele não faz mais diferença para mim. Então, aqui eu vou riscar o 6. Mas eu não estou simplificando ele com ninguém. O riscar o 6 é só um entendimento de que, embaixo, eu já resolvi o meu problema. O meu problema agora está só com a expressão de cima, certo? Então, eu não estou simplificando o 6 com ninguém. É só porque, como o 6 virou o denominador comum para toda a minha expressão, ele não faz mais diferença. A parte de baixo já está toda igualada. Eu preciso preocupar só com a parte de cima, tá? Então, aqui, vamos lá. Vou pegar... E agora, a expressão que eu tenho é essa. O que, que você vai fazer? Vai aplicar, então, a distributiva que eu falei, que, dependendo, você pode já ter feito de cabeça. Se você fez de cabeça, eu preciso que você coloque isso aqui, ó. 2x² menos 8 menos 3x mais 6 menor ou igual a zero. De cabeça, foi aquilo ali que você chegou? Tá valendo. Ah, Bruno, eu só troquei o sinal... Não, só trocou o sinal do... Lascou tudo, gente. Certo? Aqui não tem sinalzinho que você possa trocar. 2x² menos 8 menos 3x mais 6 menor ou igual a zero. Perfeito. Agora eu vou juntar ali os termos comuns, né? Os termos semelhantes. O menos 8 e o 6. E aí vou cair, então, na inequação de segundo grau na sua forma padrão. Ax² mais bx mais c, no caso aqui, menor ou igual a zero. Ficaria como, então? Vejam. 2x² menos 3x menos 2 menor ou igual a zero, certo? Aqui, ó, juntei aqui, então, ó, esse menos 8 com mais 6. O menos 8 somado com mais 6, pega o sinal do maior em módulo, que é o 8, negativo, né, na verdade, negativo, e aí o 8 menos 6 deu 2, pronto. Então, digamos o seguinte, agora a gente começa a fazer o roteiro padrão do que a gente estava vendo nos blocos anteriores. Por quê? Porque agora eu cheguei numa inequação na forma padrão. 2x² menos 3x menos 2 menor ou igual a zero. Então, o que eu fiz até agora foi só para arrumar a casa, para deixar a minha expressão de uma forma que eu já esteja acostumado. Só para deixar claro, né? O que eu tenho aqui, ó, essa expressão que está aqui, ela é matematicamente equivalente a essa. Todos os valores de x que solucionam essa inequação são os valores de x que solucionam essa inequação. Só que trabalhar com essa que está aqui é mais confortável, certo? E aí, agora a gente segue o roteiro padrão. Tem que encontrar as raízes. Como que você quer encontrar as raízes? Quer fazer por soma e produto? Soma daria 3 meios, produto daria menos 1. Se de cabeça você conseguir pensar em dois números que somados dão 3 meios e que multiplicados dão 1, perfeito. Se não, é Bhaskara que é a sua bengalinha de segurança quando você está resolvendo aqui a parte de inequação e especificamente de equação de segundo grau. Então, primeira coisa para se resolver uma inequação é encontrar as raízes da equação. 2x² menos 3x menos 2 igual a zero. Então, aqui, vou calcular meu discriminante. Meu discriminante seria menos b, desculpa, b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Menos 3 ao quadrado vai ter que dar 9. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 tem que dar 16. E o discriminante, então, é igual a 25. É aquele momento que dá até um alívio, né? E aí você chega num discriminante que tem raiz, é aquela coisa de, ah, tô indo pelo caminho certo, né? Olha quando você chega num discriminante que deu 37. Deu 418. Quer dizer, pô, devo ter feito alguma conta errada. Então tá aqui, discriminante 25. Segue o baile, vamos para o valor de x. O meu x é menos o valor do b. Então é menos, como o b ali foi menos 3, menos menos 3, mais ou menos a raiz do discriminante, mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes 2. Então o meu x aqui, ó, menos menos 3, vai ter que dar 3, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2 vezes 2, que dá 4, certo? Daí, então, o meu x, ele é 3 mais 5 sobre 4. E o outro x é 3 menos 5 sobre 4. 3 mais 5 vai dar 8. 8 sobre 4 vai ter que dar 2. 3 menos 5 vai dar menos 2. Aí eu chego, então, a menos 2 sobre 4, que dividido aqui por 2, ó, vai dar menos 1 sobre 2. Perfeito? Então, esses aqui seriam aqueles números que você poderia ter encontrado de cabeça. Lembra que eu tinha falado que a soma ia dar 3 meios? Se você somar 2 com menos 1 meio, 2 menos meio dá 3 meios, certo? 2 menos meio dá 1 meio, né? Que é o resultado de 3 meios. E multiplicados, 2 vezes menos 1 meio dá exatamente o menos 1. É o que a gente tinha, eu lembro de cabeça que tinha falado certo, né? A soma tinha que dar 3 meios e o produto tinha que dar menos 1. Aqui, soma de 2 com menos meio dá menos 3 meios e o produto de 2 por menos meio dá exatamente menos 1. Então, aquelas ali eram as duas raízes que você teria que ter encontrado para mim. Está lembrado do passo a passo para você resolver uma inequação? Você encontrou as raízes, agora você faz um mini esboço da sua parábola. Como aqui, vejam, o A é positivo, então ó, a inequação que eu estou resolvendo, a inequação que agora está mandando, é essa que está aqui, ó, certo? Nessa inequação, veja lá os detalhes. Ó, o A dela é 2 e é um A, portanto, positivo. Se é um A positivo, é porque então a concavidade tinha que ficar virada para cima. E aí, se eu quero aqui, ó, valores que são menores ou iguais a zero, esse cara que está aqui é importante. Se são valores menores ou iguais a zero, é porque eu tenho que pegar, então, situações de sinal negativo, certo? Além das raízes, que são os valores aqui, então, que tornam a minha expressão igual a zero. Então, vamos fazer um esboço? Olha para cá. Como eu tenho duas raízes, tem dois pontos de interseção, com a concavidade virada para cima. Então, fica assim, ó. Beleza? E aí, quais são esses dois valores? O menos meio e o 2, que nesse caso eu vou colocar com bolinha aberta ou fechada. Vou colocar com bolinha fechada. Por quê? Porque é menor ou igual a zero. Lembra que esse tracinho aqui do igual é que justifica eu colocar a bolinha aqui, ó, fechada. Porque se é menor ou igual a zero, as raízes também satisfazem aquela inequação. E aí, o que eu tenho que entender? Como eu coloquei duas raízes, meu eixo x está dividido em três intervalos. O que acontece antes do menos meio, o que está entre o menos meio e o 2 e o que está depois do 2. Nesse caso, só para a gente fazer o estudo geral do sinal, o que iria acontecer? Todos os valores de x que estivessem antes de menos meio tornariam aquela expressão positiva. Todos os valores de x que estão entre menos meio e 2 tornam a expressão negativa. E todos os valores de x que são maiores do que 2 torna a minha expressão positiva. Então, o que eu estou falando aqui, de, por exemplo, valores de x maiores do que 2, é aqui, ó, nessa inequação, no fim das contas é igual a essa. Então, se você pegar essa expressão que está aqui, ela é igualzinha a essa. Mas se você fizer o teste, pega aí qualquer valor de x que seja maior do que 2. Qualquer valor de x maior do que 2 substituído aqui, torna essa expressão uma expressão o quê? Positiva, certo? É isso que eu estou querendo? Não, eu estou querendo os valores que são menores ou iguais a zero. Então, os valores que são menores ou iguais a zero, eles estão em qual intervalo? Ó, aqui, ó, entre o menos 1 e o 2. Então, qual que é o conjunto de solução para essa inequação? O conjunto de solução para essa inequação é o conjunto do x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que esse meu x ele tem que ser um número que fique entre menos meio e 2. Então, ó, o meu x ele tem que estar entre o menos meio e o 2. Então, a gente coloca menor. Aí eu coloco aqui menor ou igual. Coloco menor ou igual. Coloco menor ou igual. Por que menor ou igual? Porque o menos meio e o 2, nesse caso, fazem parte. E por que que eles fazem parte? Por conta do tracinho do igual que eu tinha lá no comando inicial. Bom? Então, tá aqui. Para esse monstrinho que foi apresentado aqui no início, para que intervalo de valores de x, aquele monstrinho que está ali fica menor ou igual a zero? Para aquele intervalo que está ali. Qualquer número real que estiver entre menos meio e 2 soluciona aquela inequação. Bom? Passamos por essa. Então, se eu te perguntasse, ah, para que valores que aquela expressão é maior ou igual a zero? Maior ou igual a zero para valores menores do que menos meio, né? Menores ou iguais a menos meio, valores maiores ou iguais a 2. Ah, como notação aqui, ó, de intervalo, poderia colocar assim, tá? Ó, fechado no menos meio, fechado no 2. Ok? Vamos para mais uma, letra I. Mesmo esquema. Ó, para início de conversa, a gente tem que trabalhar com um denominador comum. Qual pode ser esse denominador comum? Pode ser o 6. MMC de 3, 2 e 6, tá bom? Vai ter que dar o próprio 6 ou qualquer outro número que passasse na sua cabeça e fosse divisível ao mesmo tempo por 3, por 2 e por 6. O 6 é o menor deles, então a gente coloca aqui, perfeito? Então, ó, 6, e aí vai ficar assim, ó, 6 dividido por 3, ó, 6 dividido por 3 vai ter que dar 2, 2 Eu pego e multiplico por 2x ao quadrado menos 1. Se quiser fazer de cabeça, é por sua conta e risco, só não se esqueça que o 2 tem que distribuir 2x ao quadrado e por menos 1. Bom? Então, ó, peguei o 6, dividi por 3, deu 2. Pego o 2, multiplica por 2x ao quadrado menos 1. Pego o 6 e divide por 2. 6, se você for dividir por 2, vai dar 3. Só que lembra que aqui tem um sinal de menos, hein? Então, fica menos o 3 multiplicado pelo x menos 1. Tudo isso menor ou igual a... Se eu for pegar o 6 e for dividir por 6, 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes x vai ter que dar x, ok? Então, aqui, ó, no primeiro momento, eu só trabalhei com o 6 como denominador comum. Tirei o MMC, certo? A partir do momento que o meu 6 virou um denominador comum para toda a minha inequação, ele não faz mais diferença. Eu resolvi o problema dos meus denominadores. Agora, a minha preocupação é só com o que está em cima. Então, na realidade, eu vou riscar esse 6, mas de novo, eu não estou simplificando ele com ninguém, tá bom? Matematicamente, aquele 6 ele continua ali. A gente só risca para que didaticamente eu te explique o seguinte, a minha preocupação é com o que está em cima, ok? Mas matematicamente eu não simplifiquei e não cortei o 6. Ele está ali embaixo. Só que eu tenho que me preocupar só com o que está em cima. Então a gente risca só para você entender, para você focar no que realmente a gente precisa. O 2, se eu for multiplicar por 2x ao quadrado menos 1, vamos lá. 2, se eu for multiplicar por 2x ao quadrado menos 1, vai ficar assim. 2 vezes 2x ao quadrado vai ter que dar 4x ao quadrado. O 2, se eu for multiplicar por menos 1, 2 vezes menos 1 tem que dar menos 2. Então fica 4x ao quadrado menos 2. Depois, menos 3 que multiplica x, menos 3 que multiplica menos 1. Menos 3 que multiplica x fica menos 3x. Menos 3 que multiplica menos 1 tem que dar mais 3. Tudo isso menor ou igual a x. Perfeito? Ô, Bruno, mas aí como que eu lido com aquele x que está ali no segundo membro? Manda ele para frente. Manda ele para frente trocando sinal. E aí eu vou fazer aqui o passo a passo. Você aí do outro lado já pode ir encurtando alguns caminhos, tá bom? Você não precisa ir repetindo tudo aqui. Vou deixar só para que não fique dúvida alguma, ó. A única coisa que eu fiz da linha anterior para essa foi passar o x para o primeiro membro trocando sinal. Perfeito? Agora, daqui para o próximo passo, eu vou juntar os termos que são semelhantes. Então, 4x ao quadrado, não tem nenhum termo semelhante a ele, não tem nenhum outro termo em x ao quadrado. Termos em x, eu tenho 2. Vou juntar esses termos semelhantes, o menos 3x com o menos x. Menos 3x com menos x, como são dois números, dois termos que têm coeficientes negativos, a gente mantém o sinal negativo e soma os valores. Menos 3 com menos 1 tem que dar menos 4. Então, eu fico com 4x ao quadrado menos 4x. E agora, eu junto aqui, olha, os termos semelhantes, os números, ó, o menos 2 com mais 3. Menos 2, se eu for somar com mais 3, vai ter que dar mais 1. Então, eu fico com 4x ao quadrado menos 4x mais 1 menor ou igual a zero. Perfeito? Então, entenda. Se um examinador coloca uma questão como essa na sua prova, o que ele poderia ter te entregado desde o início? Ele poderia ter te entregado essa inequação que a gente chegou aqui agora. 4x ao quadrado menos 4x mais 1 menor ou igual a zero. Por quê? Porque elas são idênticas, são irmãs gêmeas. Só que tem uma que está ali um pouquinho mais castigada e outra que está aqui um pouquinho mais simpática, certo? Mas elas são idênticas. Todos os valores que solucionam aquela inequação que está lá em cima, que é um pouquinho mais bizarra, todos os valores que solucionam aquela inequação solucionam a de baixo, certo? Só que para que ele vai facilitar se ele pode complicar um pouquinho a sua vida? Não, elas são equivalentes, mas eu prefiro que você comece trabalhando com aquela que está ali um pouquinho mais carregada. E aí você sai dela e consegue chegar nessa que está aqui, ó, com a cara mais simpática. Tá vendo? 4x ao quadrado menos 4x mais 1 menor ou igual a zero. Vamos lá então, ó. Agora, tô numa situação que é... Se você está acompanhando comigo desde o início desse módulo, é uma situação que você já está, então, ciente, né? De qual que é o roteiro que você tem que seguir. Vai ter que encontrar as raízes da equação associada. Então, eu vou ter que pegar aquela expressão e igualar a zero. Aí, no igualar a zero, você pode ir por soma e produto ou por Bhaskara. Se você fosse por soma e produto, você teria que pensar em dois números que, somados, dessem 1. a soma ali, menos menos B, menos B sobre A, daria menos menos 4, que é 4, sobre 4, que vai dar 1. Então, você teria que pensar em dois números que somados dão 1, e que multiplicados dariam 1 quarto. Se de cabeça você conseguir descobrir esses dois números que somados dão 1 e multiplicados dão 1 quarto, você não precisa aplicar Bhaskara. Se não, é Bhaskara que é a sua bengalinha de segurança para resolver qualquer equação de segundo grau. Então, lá vou eu. 4x ao quadrado menos 4x mais 1, 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Vou pegar e vou igualar isso aqui a zero. Meu discriminante, então, vai ter que ser b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é 4, vezes o valor do c, que é 1. Meu discriminante, então, seria menos 4 ao quadrado, que vai dar 16. 16 menos 16. Meu discriminante, então, ó, tem que ser igual a zero. Como meu discriminante é igual a zero, eu já sei que eu vou ter que encontrar duas raízes reais que são iguais. Ou seja, no fim das contas, eu vou ter apenas uma raiz. Bom, como meu discriminante, então, foi igual a zero, eu sigo. Ó. Meu x é menos b menos menos 4, mais ou menos a raiz de zero, dividido por duas vezes o valor do a. Dividido por duas vezes, cuidado que já é colocar duas vezes 1, mas o a ali é 4. Então, dividido por duas vezes 4. Bom, meu x aqui, então, teria que ser menos menos 4, que vai dar 4. 4 mais ou menos 0 sobre 8, que é o resultado de 2 vezes 4. Então, por que que os dois valores são reais e iguais? Porque quando eu fosse fazer 4 mais 0 sobre 8, eu chegaria a 4 oitavos, que é a mesma coisa que 1 meio. E 4 menos 0 sobre 8 também são 4 oitavos, que correspondem a 1 meio. Tá? Ele ali, para quem, né, tem um pouquinho mais de facilidade, é que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, daria, né, para vocês trabalharem a partir do trinômio quadrado perfeito, mas aí é uma explicação mais técnica. Mas, para quem pensou aí do outro lado, pô, Brão, eu escrevi aquilo ali como se fosse 2x menos 1 ao quadrado. E aí eu só igualei 2x menos 1 a zero e encontrei o x igual a meio. Perfeito. Se você tem essa habilidade, é um raciocínio legítimo, tá? De novo, você poderia ter chegado a esses resultados por soma e produto. Soma, meio mais meio dá 1. É o que eu tinha falado no início. E o produto, 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. Tá bom? Caminhos diferentes a gente vai ter, mas eu precisaria que vocês chegassem aqui a uma única raiz. Ótimo. Como eu estou resolvendo uma inequação, eu precisaria, então, das raízes e agora eu preciso do esboço. Como que a gente pode fazer um mini esboço aí dessa, da parábola que representa esse trinômio? Então, ó, como aqui o a é igual a 4. Ó, como o a é igual a 4 e como esse 4 é maior que 0, a concavidade tem que ficar virada para cima, certo? E o menor ou igual a 0? Como é menor ou igual a 0, eu pego os valores que são negativos e pego também as raízes. Porque, ó, como tem aqui o igual a 0, a gente tem que pegar também as raízes, certo? Então, aqui, ó, deixa eu até puxar a setinha aqui no lugar correto para não confundir vocês. Como aqui eu pego, ó, os valores menores do que zero, é que eu precisaria pegar a parte negativa do gráfico. E como tem aqui o igual a zero, é porque então, ó, as raízes também fazem parte, ou seja, tem que colocar a bolinha fechada nelas. Então, como que a gente vai fazer o gráfico? Junta essas peças agora todas. Tem que ser um gráfico de uma parábola com a concavidade virada para cima. Perfeito. Tocando no eixo x em quantos pontos? Em apenas um, na raiz. Na raiz 1 meio. Então, vamos fazer isso aqui. E essa raiz com bolinha fechada, ok? Então, tá aqui, ó. Assim, tá aqui. Perfeito? Ó. Aí, coloca aqui 1 meio. O que o exercício está te pedindo? O exercício está te perguntando quais são, ou qual é, né, o intervalo, quais são os valores de x que tornam essa expressão menores ou iguais a zero. Aí eu te pergunto, em que trecho desse gráfico a gente tem algum trecho desse gráfico que está na parte negativa? Sim ou não? Não. Eu não tenho nenhuma parte da parábola abaixo do eixo x. Então, significa que não existe valor real que torne aquele trinômio negativo. Não tem. Esse número, que, né, um valor de x que torne aquele trinômio negativo, não existe. Só que aqui não é simplesmente o menor do que zero. É o menor ou igual a zero. Então, menor do que zero, não tem. Agora, igual a zero, tem? Tem. um valor de x, tem a raiz aqui que é 1/2. Então, a conclusão que a gente vai chegar é que o conjunto de solução dessa inequação, que era essa que está aqui, ó, no fim das contas, a minha inequação era essa, 4x ao quadrado mais 4x, desculpa, menos 4x mais 1 menor ou igual a zero. Então, repassando o texto, menor do que zero não tem. Menor do que zero não tem. Nenhuma parte daquele gráfico ficou abaixo de zero. Agora, igual a zero, tem algum valor que torna aquela expressão igual a zero? Tem. O x igual a 1/2. Então, a conclusão que a gente vai chegar é que o conjunto de solução dessa inequação é formado por um único elemento, é um conjunto unitário. É o número 1/2, certo? Caraca, mas uma inequação com uma solução só? Isso, de maneira geral, as inequações acabam apresentando infinitas soluções, certo? Mas nesse caso aqui, olha onde o cara foi. Foi na ferida, né? Menor do que zero tem algum? Não. Igual a zero tem? Tem. Tem a raiz, tem 1/2, que tornaria aquela expressão exatamente igual a zero. Tanto que, se você aí depois com calma for trocar, pega aquela expressão que está ali, pega o trinômio. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. De curiosidade, isso é para você mesmo, não é para mim não. Troca ali o x por 1/2. Se você trocar o x por 1/2, você vai ver que o trinômio vai dar zero. Então, tem algum valor de x que torna a expressão igual a zero? Tem. X igual a 1/2 e menor do que zero. E não. Então, é uma inequação. Tem uma única solução. O conjunto de solução para aquela inequação é o número 1/2. Esse é o alecrim dourado. Para aquele monstrinho que foi apresentado ali em cima. Então, lembra que tinha mais judiada de início? 2x ao quadrado menos 1 sobre 3 menos x menos 1 sobre 2 menor igual a x sobre 6. Qual que é o único número que existe? O alecrim dourado. Qual que é o único número que existe que faz com que aquele primeiro membro seja menor ou igual ao segundo? O x igual a 1/2. Perfeito? Tornaria na realidade os dois membros iguais. Menor não vai ter nenhum, mas igual é 1/2. Ok? Aqui ainda tá legal, ok? Então, Brunão, peraí, deixa eu só entender, cara, o que, que se passou aqui. Quer dizer que eu fiz essa contaiada toda para encontrar, então, uma única solução. Isso, tá bom, né? Porque tem situações que você faz conta para encontrar que a resposta é zero, que a resposta é 1, que vocês ficam puto da vida aí do outro lado, né? Isso. O único número que existe que torna aquela expressão ali menor ou igual a x sobre 6 é o x igual a 1/2. Fechado? Então, gabarito correto para essa que tá aqui. Tá lá, ó, conjunto de solução. Aí, essa que tá aqui por intervalo. Não tem intervalo, ok? Intervalo, porque aqui é só uma solução. X igual a 1/2. Não, e se fosse menor que zero? Se fosse menor que zero, conjunto vazio. Desculpa, se fosse menor do que zero, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem desculpa, não. Não vou te pedir desculpa, não. Se fosse menor do que zero, o conjunto de solução seria vazio. Se fosse maior que zero, maior que zero, todos os números, exceto 1/2. Então, se fosse maior do que zero, o conjunto de solução seria x diferente de 1/2. Se fosse maior ou igual a zero, aí sim, maior ou igual a zero, o conjunto de solução seria os reais. Porque todos os resultados aqui são maiores ou iguais a zero. Tirando 1/2, todos os valores seriam maiores do que zero. Exatamente igual a 1/2, igual a zero. Então, se a questão fosse maior ou igual a zero, aí o conjunto de solução seria o dos reais. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Olha a letra J. Caraca, Bruno. É isso. E aí, dependendo da situação, sabe o que o cara vai falar? Ele vai criar uma situaçãozinha problema que ele vai falar assim, olha, o número de mulheres numa repartição pública, eu nem sei qual vai ser o conjunto de solução. Então, pode ser que ao final esse que eu estou criando, ele não faça sentido, porque eu dependo de conhecer o conjunto de solução. Como eu não sei de cabeça, eu vou criar para vocês aqui uma ideia, tá? Do que pode ser uma questão de prova. Ele vira e fala para você o seguinte, o número de mulheres numa repartição pública é dado pela expressão tal. Nossa, mas é sério que numa repartição pública o cara foi... Isso, entra na onda dele. Suponhamos que ele tenha feito um estudo e que ele tenha visto que o número de mulheres que entraram naquela repartição pública nos últimos anos tenha sido modelado por aquela expressão. 8 que multiplica x ao quadrado menos 3 mais 1. E que o número de homens naquela repartição tenha sido dado por essa expressão. Aí ele vai te falar assim, para quais valores de x o número de mulheres é menor do que o número de homens naquela repartição? Então ele vai jogar você num probleminha, certo? Ah, qual que é o número de mulheres? Ah, aquela primeira expressão. Qual que é o número de homens? A segunda. Ah, ele quer que mulheres seja menor do que homens. Então, a primeira expressão menor do que a segunda. E aí a gente vai descobrir para que valores de x, então, aquela primeira expressão indicaria, né? Um número de mulheres seria menor do que a segunda. Mas, de novo, aqui eu não sei de cabeça qual que é a resposta. Então, pode ser que ao fim a gente veja que não faz sentido aqui o probleminha, porque dependendo eu vou ter aqui soluções que sejam números negativos, enfim, mas a ideia é essa. Questões que vão envolver inequações vão ser questões em que vocês vão perceber que o cara vai falar assim, ah, preciso que tal coisa seja superior a, inferior a, maior ou igual, menor ou igual, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos organizar isso aqui. Vou ter que aplicar a distributiva, certo? 8 que multiplica x ao quadrado, 8 que multiplica menos 3. 8 vezes x ao quadrado vai dar 8x ao quadrado, 8 vezes menos 3 vai ter que dar menos 24. Então, eu fico com 8x ao quadrado menos 24 mais 1. Perfeito? Menor que, aí pega o 5 e multiplica por x ao quadrado, 5 e multiplica menos 1. 5 vezes x ao quadrado vai dar 5x ao quadrado, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. E aí eu fico então com 5x ao quadrado menos 5 menos 6. Perfeito? Depois, organiza isso daqui, deixa a letra para um lado, joga número para o outro. Então, 8x ao quadrado, esse 5x ao quadrado eu passo para frente, então fica 8x ao quadrado. Menos 5x ao quadrado. E aí, aqui, eu vou só organizar a casa de uma forma que fique mais fácil pelo seguinte, é só te explicar uma coisa. Aqui eu não tenho termo em x. Tá vendo ali? Não tem nenhum termo aqui em x. Então, eu já vou... Aliás, vou fazer o padrão, depois a gente simplifica, tá bom? Deixar aqui do jeitinho que tá, ó. Colocar assim, ó. Menos 24 mais 1... O menos 5 passa para frente como mais 5 e o menos 6 passa para frente como se fosse mais 6. E aí tudo isso que está aqui eu vou deixar menor do que zero, tá? Então fiz aqui o feijãozinho com arroz de... Ah, como é uma expressão que tem expoente 2, joga tudo para frente para deixar o zero no segundo membro. Perfeito. Então 5x² veio para frente como menos 5x². Menos 24 mais 1, que aí do outro lado você já pode ter somado. Ah, Bruno, eu já coloquei menos 23, beleza. Menos 5 menos 6, eu já coloquei como se fosse mais menos 11, que passou com mais 11. Tá bom, que você conseguir fazer aí, né, no seu módulo mais acelerado, tá valendo. Se tá aí devagarinho engatinhando, vamos que eu tô junto. 5x ao quadrado passou para frente trocando, menos 5 menos 6 passou para frente trocando. Junto os termos semelhantes, 8x ao quadrado menos 5x ao quadrado vai ter que dar 3x ao quadrado, ok? E aí, olha para cá. Vamos juntar isso aqui, ó. Menos 24. Olha o que, que eu tenho de positivos aqui, ó. Mais 1 mais 5 mais 6. 1 mais 5 vai dar 6, 6 mais 6 vai dar 12. Então, eu fico com menos 24 mais 12. Menos 24 mais 12 vai ter que dar menos 12. Perfeito? Então, eu tenho isso aqui, olha. 3x ao quadrado menos 12 menor do que zero. Perfeito? Cheguei aqui, então, a essa expressão, 3x ao quadrado menos 12 menor do que zero. Essa que está aqui, então, é o que eu falo com vocês. O cara poderia ter, desde o início, te entregado essa expressão que está aqui. Só que para que facilitasse, ele pode complicar um pouquinho. Ele quis te entregar essa, mas essa que está aqui é irmã gêmea dessa. Elas são equivalentes. Todas as soluções dessa inequação são também soluções dessa que está aqui embaixo, que é mais simples. Por isso que a gente usa ela, então, como referência. Perfeito? Agora, diante dessa inequação, o que, que você pode fazer? Você já pode encontrar as raízes daquela equação, 3x² menos 12, certo? Só que aqui eu vou simplificar os coeficientes, que é um vício matemático. É uma regra? Não. Mas eu vou tentar diminuir os meus coeficientes. Eu não estou vendo ali que os dois números são divisíveis, por exemplo, por 3. Então, eu vou trabalhar com uma inequação que é equivalente às duas anteriores e com coeficientes menores. Então, aqui é opção. 3x² menos 12 menor do que zero. Teria que ser, então, x ao quadrado menos 4 menor do que zero. Aí aqui eu cheguei, então, na forma mais simples que eu poderia para essa inequação. Essa inequação, de maneira bem simplificadinha, ó, vira aquela que está ali embaixo. X ao quadrado menos 4 menor do que zero. Perfeito? E daí, então, o que, que a gente faz? Vou mirar nela agora e essa que está aqui passou a ser a minha referência. Tá bom? X ao quadrado menos 4 menor do que zero. Então, agora a gente segue o roteiro padrão de tudo que a gente já tinha visto aí nos blocos anteriores. Aquilo ali é uma inequação de segundo grau. Primeira coisa para eu resolver uma inequação de segundo grau é encontrar as raízes. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Perfeito? X ao quadrado menos 4 igual a zero. Aí como que eu posso resolver isso aqui? Ó, você pode resolver usando Bhaskara. Usar A igual a 1, B igual a 0, C igual a menos 4. Quer fazer por soma produto? Pode. Soma teria que dar zero, produto teria que dar menos 4. Perfeito? Ou pode, como aqui é uma equação em que falta o B, o roteiro que a gente deixa mais simplificado para resolver nesses casos é deixar a letra para um lado e mandar o número para o outro. Então, já que x ao quadrado menos 4 é igual a zero, eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 4. Daí, então, a gente vai chegar à conclusão de que o meu x teria que ser mais ou menos a raiz de 4. Daí, então, eu vou chegar à conclusão de que o meu x tinha que ser mais ou menos 2. Pronto. Cobri as raízes. Perfeito? Então, ó. Mais ou menos 2, aí a gente vem. Como que vai ficar a concavidade? A concavidade vai ficar virada para cima. Por quê? Porque o A da inequação que eu estou tomando como referência é positivo. A inequação que eu estou tomando como referência é essa que está aqui, ó. Certo? O A dela é positivo. Como o A é positivo, aliás, o A é igual a 1, como esse 1 é maior do que 0, concavidade virada para cima. Como eu encontrei duas raízes, é porque então a parábola tem que passar cortando o meu eixo x em dois pontos, que são o menos 2 e o mais 2. Só que aí eu te pergunto, pelas características da inequação, eu vou colorir a bolinha, o menos 2 e a bolinha do 2, sim ou não? Não. Menos 2 e 2 ficarão representados com bolinhas abertas, por quê? Porque aqui eu quero situações em que meus valores fiquem menores do que zero. Não menores ou iguais, certo? Simplesmente menores do que zero. Então, aqui, como não é menor ou igual, a bolinha fica aberta. Então, ó, aberta aqui no menos 2, aberta aqui no 2. E aí, como tem duas raízes, você dividiu o seu eixo x, digamos, em três etapas. Na vida antes de menos 2, na vida que ocorre entre menos 2 e 2 e na vida dos valores de x depois de 2. Antes de menos 2, o que vai acontecer? Qualquer valor de x que seja menor do que menos 2, ao ser substituído aqui, aqui ou na mais bizarra, sempre vai gerar resultado o quê? Negativo. Entre menos 2 e 2, desculpem, antes do menos 2 vai gerar valor positivo. Entre menos 2 e 2, valores negativos. E depois de 2, valores positivos. Certo? Só que aqui, o que eu estou te pedindo? Estou te pedindo a situação em que aquela expressão gera resultado menor que zero. Se é menor que zero, é porque eu quero os valores que sejam, então, negativos. Onde que está isso aqui no gráfico? Aqui, ó, entre menos 2 e 2. Perfeito? Então, você teria que colocar para mim aqui, ó, meu conjunto de solução para esse problema. Meu conjunto de solução seria o conjunto do x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que o meu x ele tem que estar entre menos 2 e 2. Só que aí eu coloco menor ou eu coloco menor ou igual? Coloco menor. Não pode ser o menor ou igual. Lembra, o igual não é um detalhezinho, não é um enfeite. O igual seria admitir as raízes no conjunto de solução. E não. Aqui eu quero o que é menor do que zero, o que está abaixo de zero, não igual. Então, menos 2 e 2 não podem, tá bom? Tem que ficar ali, ó. Menos 2 menor que x, x menor que 2, que é a mesma coisa que dizer que o x é maior que o menos 2 e que, ao mesmo tempo, esse x é menor do que 2. Ou, se for colocar como intervalo, coloca assim, ó. Menos 2 aberto e o 2 aberto, tá bom? Colchete aberto no menos 2, colchete aberto no 2. Fechado? Ok, tinha um detalhezinho que eu ia comentar. Passou aqui, deixa eu ver se... Eu lembro se acaba que eu já devo ter falado também. Ah, é para aquela situação, problema que eu tinha criado lá no início. Lembra que eu tinha falado que aquilo ali foi, talvez fosse o número de mulheres numa repartição, número de homens numa repartição, num mês X, por exemplo? Se aquele x ali representasse mês, não ia fazer sentido eu admitir, por exemplo, o mês menos 2, o mês menos 1, o mês 0. Então, quando eu falo de número de meses, eu falo de um número positivo. Quantos números positivos que eu tenho nesse intervalo que estão aqui? Porque tudo isso o cara pode questionar. Eu falo de números positivos, quantos números naturais que fazem parte da solução dessa inequação? Só tem um número positivo que faz parte dessa solução, que é o 1, certo? Entre menos 2 e 2, se eu for falar só de números inteiros, eu teria lá o menos 1, eu teria o 0 e teria o 1, certo? Então, para a situação problema que eu tinha criado, se aquele x ali fosse 1, apenas no mês 1, apenas para o x igual a 1, o número de mulheres, que eu tinha dado a entender que seria a primeira expressão, seria menor que o número de homens, que teria a ver com a minha segunda expressão, certo? Menos 2 não faz sentido, né? Se o meu x, numa situação problema ali que eu tivesse criado, fosse o número de meses, mês menos 2 não existe, mês menos 1 não ia fazer sentido, mês 0 também não. Se eu levasse em consideração que esse número de meses tivesse que ser necessariamente positivo, meu x igual a 1. Aí sim, você vai ver. Troca ali, ó, naquela primeira expressão, o x por 1. Troca na segunda expressão, o x por 1. Você vai ver. E o meu primeiro resultado fica menor do que o segundo, tá bom? E de maneira geral, qualquer número real que estivesse entre menos 2 e 2, qualquer valor de x que estivesse entre menos 2 e 2, ao ser substituído ali naquela expressão da letra J, faria com que o primeiro membro ficasse menor do que o segundo, ok? Letra J, então, está feita. Opa, e aí com isso, eu fecho com vocês, então, esse bloco. Veja aí do outro lado se você conseguiu me entender. Se tiver dúvida ou dificuldade, volte e me acompanhe novamente. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!